Bom dia, pessoal, tudo bem? Nessa linda quarta-feira, vamos começar mais uma DR no nosso canal Direito Raiz e hoje tratando de um tema super importante: como não ser prejudicado em meio ao vazamento dos seus dados pessoais. Pessoal, vou tratar de um tema hoje que, muito mais que conhecimento jurídico a respeito do assunto, eu tenho inclusive conhecimento de causa, que eu fui vítima ontem mesmo de uma fraude realizada através de uma fintech do Banco Inter, e que meus dados pessoais foram vazados. E a pessoa, liguei para o Banco Inter, logo depois a ligação caiu, recebi uma ligação de volta. A pessoa me pediu um token de acesso para fazer uma vinculação na minha conta, que estava sobre a expectativa de estar sendo sujeita a fraude, alguma coisa, movimentação irregular e tudo mais. E eu recebi uma daquelas mensagens automáticas do Banco Inter, e justo a mensagem em que me autorizava a repassar o código para o atendente. Eu, ingenuamente, ou sem ter tanto como realmente verificar a veracidade da situação no momento, eu passei o código para ele. Daí de então, ele começou a fazer várias operações na minha conta. Quando eu entrei em contato, bloqueou meu acesso à minha conta logo depois. Quando eu tentei entrar em contato com o Banco Inter, levou mais de uma hora para conseguir o acesso. E, para minha surpresa, ao pedir para ser bloqueada a minha conta e tudo mais, acreditem se quiser, eu recebi a mesma mensagem de codificação mandando repassar o mesmo código para o atendente, exatamente igual, do mesmo remetente, mesmo SMS, sem nenhuma diferença, o que me causou muito espanto, porque inclusive eu questionei o responsável pelo banco dizendo isso, mas as mensagens são claras, no sentido de não repassar para ninguém. Tudo bem, senhor, mas essa mensagem só deve repassar para o atendente. Inclusive, tem essa informação na própria mensagem. Questionei isso, está gravado, inclusive, no meu registro do banco. E foi a mesma mensagem que eu tinha recebido poucas horas antes para poder o fraudador ou alguém do gênero ter acesso à minha conta para poder fazer. O grande detalhe é o seguinte: eu liguei para o banco, depois recebi uma ligação do mesmo número que eu tinha ligado para o banco, da mesma numeração, inclusive do mesmo código de área. Ou seja, foi, na minha opinião, pelo menos para mim, Roberto, quase impossível eu perceber que eu estava sendo vítima de um golpe. O Banco Inter me pediu para fazer um boletim de ocorrência policial, disse que apurar o fato, bloqueou a minha conta, e até então estou esperando providências em relação a isso. Mas o banco, ele na verdade, possui responsabilidade direta nessa situação, e aqui que veio o objeto principal do nosso podcast de hoje, porque ele é responsável pelo tratamento adequado e seguro de todos os seus dados pessoais. Os meus dados vazaram justamente num dia típico em que eu abri a minha conta digital da minha pessoa jurídica e eu forneci todos os meus dados atualizados. Quando o atendente me ligou, ele sabia todos os meus dados, nome completo, nome da mãe, RG, CPF, endereço, inclusive a numeração inteira da minha conta, sabia até quanto eu tinha de saldo e tudo mais. O que me remete à informação que o vazamento aconteceu muito provavelmente dentro do próprio banco, porque ele tem o costume de contratar várias empresas terceirizadas, inclusive, para poder prestar o serviço, e não toma o cuidado adequado em relação a isso. Tanto prova que em 2016 ele sofreu uma condenação milionária por conta de vazamento de dados de vários clientes. Inclusive foi um dos alvos que motivou a criação da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente já discutiu bastante no meu canal do YouTube e também na minha rede social do Instagram. Tá bom, pessoal? Então, o banco possui responsabilidade direta. Ele merece ser responsabilizado, porque ainda que a fraude tenha sido cometida diretamente por uso de mecanismos ou por terceiros, no meu caso se enquadra todos eles, foi por mecanismo interno do banco, vazamento de dados e tudo mais, e também terceiros que tenham trabalhado ou prestado algum serviço para o banco, enfim, ele é responsável direto em fazer o ressarcimento do valor integral para o cliente no prazo máximo de 30 dias. Não existe uma regra tão específica quanto esse prazo, mas é mais ou menos um tempo mínimo que a jurisprudência dos tribunais superiores tem entendido. E é nessa situação que a gente se encontra hoje, enfim, por conta das redes sociais, da internet, todos os meios de informação que a gente tem. Então, pessoal, vai meu alerta aqui para vocês, muito cuidado mesmo com as suas contas digitais principalmente. Acesso ao banco, nunca aceitem ligação, liguem diretamente, mesmo que tenha uma mensagem autorizando você a passar um código para o atendente, não passe. E vamos tentar fazer um movimento para que o Banco Inter se conscientize que ele precisa melhorar a segurança dele, fazendo com vários outros códigos ou implementando outras maneiras de ser mais seguro, porque realmente eu, infelizmente, diante de tudo acontecido, não me sinto mais seguro, vou encerrar minha conta e nunca mais vou operar por lá. E era um banco que estava me trazendo tanta felicidade, até então, que eu já estava fazendo os meus investimentos por ele e pensando em encerrar todas as minhas outras contas de bancos tradicionais normais para poder só vir operar pela uma das maiores fintechs que hoje tem no Brasil, que chega a abrir uma média de 10 mil contas por dia. Tem a abertura de ações na Bolsa de Valores, inclusive eu sou acionista do próprio Banco Inter também pela Bolsa de Valores, para vocês terem uma ideia do quanto que eu acreditava na instituição financeira. Mas infelizmente, diante de todos esses fatos, eu acabo me sentindo compelido a não mais utilizar essa ferramenta, utilizar essa instituição financeira para poder gerir o meu patrimônio. E advirto ainda mais, o meu patrimônio só não foi mais prejudicado porque a maior parte dos meus investimentos que eu faço, na verdade todos os meus investimentos que eu faço, fazia no caso no Banco Inter, através de renda variável. E a B3 ela leva mais ou menos 3 dias úteis para acreditar ou debitar dinheiro da sua conta. Então só por isso que não rasparam ainda os meus investimentos. Tá bom, pessoal? E lembrando que essa situação aconteceu em massa, na data de ontem, dia 10 de dezembro de 2019. No site Reclame Aqui, onde também eu fiz uma reclamação contra o Banco Inter, eu encontrei milhares de depoimentos, milhares de problemas, milhares de situações análogas, inclusive a minha. Talvez não com um problema mais grave, como foi eu receber a codificação e mensagem do próprio banco mandando encaminhar ao atendente. E volto a repetir, é o mesmo remetente, a mesma mensagem, a mesma codificação de letras e números. Mas enfim, foi o que acabou acontecendo. Então fica a dica aí para vocês, vamos prestar atenção, vamos ter cuidado, ainda mais nessa época do ano, para que vocês não sejam objeto de fraude também. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para passar no podcast de hoje. Muito mais informação do que realmente questão de motivacional. Conto com o apoio de vocês, tá bom? E vou responder todas as frases que me mandaram. Muita gente já está se compadecendo com a situação, mandando mensagem, tratando diretamente por directs comigo pelo meu Instagram. Realmente está sendo um movimento muito legal, as pessoas estão se abraçando muito. Isso que eu acho que é o mais importante, é você realmente, em meio ao caos, conseguir ver algo de bom e servir para interagir, aproximar cada vez mais as pessoas. Tudo bem, pessoal? Esse é o nosso podcast dessa quarta-feira, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e tchau!